O procurador falou sobre um grande impulso que se tem para curiosidade ao uso da maconha ou de qualquer outra droga, que é a resistência à autoridade, né, pelas crianças e adolescentes. Me parece que se nós tiramos a autoridade da história, né, talvez essa resistência deixe de ter razão de ser, né? Então, me parece que a situação está relacionada efetivamente, como o senador destacou, a uma questão de educação. Eu gostaria de lembrar aqui de um legado que ele deixou quando foi governador do DF e que me parece que é bem representativo do que eu quero dizer. Nós temos em Brasília hoje um costume que a mim, pelo menos, me gera muito orgulho, porque eu não vejo em quase outro lugar do mundo nenhum, que é o respeito à faixa de pedestres, né? E esse respeito foi colocado não com base simplesmente na repressão. Houve uma fase, efetivamente, em que foram colocados policiais para multar, mas as pessoas começaram a perceber que aquele respeito a uma coisa que parece pueril, parece besta, né, é uma coisa interessante para a sociedade, né, e eu acho que houve, então, uma conversão de mentalidade, de consciência, né, que consolidou uma situação que hoje nos dá orgulho, né. Então, assim, a ideia não é prender, não é reprimir, mas é realmente trazer uma abordagem educativa, e a gente só vai ter essa abordagem educativa quando a discussão vier à luz do dia. A luz do sol é o melhor desinfetante, né? Então, nós precisamos tirar, inclusive, as pessoas que trabalham com recuperação de dependentes. Eu acho que elas deveriam estar trabalhando pela regularização disso daí, porque hoje em dia vocês estão trabalhando com criminosos. E a minha proposta para vocês é o seguinte: trabalhem com cidadãos, recuperem seres humanos, né? O direito é feito para seres humanos, e eu acho que é nesse viés que nós devemos trabalhar, respeitando a autonomia. E acreditem, como a faixa de pedestre revela, por mais que você não acredite nisso, as pessoas têm mais bom senso do que você imagina. É o que eu queria falar.
Eu passo a palavra agora ao juiz João Batista Damasceno, que é da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro.
Excelentíssimo senador Cristóvão Buarque, na pessoa de quem saúdo os demais senadores, meus colegas magistrados, dentre os quais aqui o Roberto Coscioli e o André Buch, que integram a Associação Juízes para a Democracia, da qual também faço parte, e demais membros da mesa, senhores e senhoras. É com satisfação que participo da continuidade das discussões nessa casa sobre a regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. Tenho ciência da falta de consenso nesta casa e na sociedade sobre a liberação dessa droga para uso recreativo e do apoio parcial à regulamentação para uso para fins medicinais. Por diversas razões, aqueles que se ocupam dos problemas criados pelo proibicionismo defendem a regulamentação da produção, comércio e consumo das substâncias que o Estado finge poder controlar exclusivamente por meio de seu aparato repressivo. Aqueles que se favorecem do tráfico não têm motivo para participar deste debate. Afinal, tem mercado garantido e não sofre as limitações que adviriam da regulamentação. Os que usam também não têm necessidade do debate, pois já têm fornecimento garantido. Os que se ocupam do tema e dos problemas gerados pelo proibicionismo e são contra o tráfico é que têm motivo de sobra para se manifestarem pela regulamentação. Ser a favor da legalização com regulamentação da produção, comércio e consumo de drogas não implica ser a favor do seu consumo. O que se pretende é reduzir os efeitos danosos do proibicionismo e que a ordem jurídica não tem o poder de normatizar. Aos que são contrários à proibição, comércio e consumo da maconha e, portanto, da sua regulamentação, ante o risco de a maconha levar ao consumo de drogas consideradas mais nocivas. Não há registro confiável de que o uso de uma substância possa levar ao uso de outra, assim como o consumo de bebidas alcoólicas fermentadas não é caminho para o uso de bebidas destiladas ou outras drogas legais ou ilegais. Fala-se tão somente dos efeitos danosos das drogas e o Estado se envolve numa campanha salvacionista sem se atentar para o outro lado da questão, o bem-estar provocado pelas drogas. Os que condenam as drogas não concebem o bem-estar que elas proporcionam. E os que as utilizam não concebem os malefícios comprovados e apontados pelos seus detratores. E no meio dessas concepções inconciliáveis, né, bem à mostra aqui, né, neste momento, surge o Estado com seu aparato legal e com sua violência, a fim de promover a arbitragem por meio da proibição. A concepção de bem-estar daqueles que usam e pela demanda forçam a oferta e a concepção de malefício daqueles que não querem o uso não pode ser arbitrada pelo direito e pela força repressiva do Estado. A questão é antecedente. Diversamente das sociedades que conviveram com as drogas para fins religiosos ou celebrações tradicionais, vivemos uma sociedade que difunde a infelicidade coletiva e propicia a busca da satisfação individual. E para marcar os insatisfeitos, o Estado adentra com o proibicionismo. É o proibicionismo e a guerra às drogas que geram a violência contra crianças, idosos, trabalhadores e outras pessoas que jamais tiveram contato com drogas ilícitas, que pavimentam o caminho para a corrupção e que matam policiais mandados irresponsavelmente para o confronto. Morre-se e mata-se em razão da proibição em número assustador, quando os casos de morte por overdose são raros. Não é o uso das drogas que mata, mas a luta contra elas. A vida e a saúde pública não são defendidas com o proibicionismo, pois apenas serve para justificar o aparato repressivo do Estado e o controle da sociedade. A lei seca nos Estados Unidos incentivou o desenvolvimento da máfia, da qual Al Capone foi o ícone. Regulamentado o comércio de bebida alcoólica, a máfia estadunidense teve que buscar novos negócios. Pessoas que cultivavam videiras e proprietários de pequenos alambiques clandestinos puderam produzir para consumo familiar, sem necessidade de se armar, ante o risco da violência para o roubo do produto consumido nas suas casas. Diversas entidades pugnam pela redução dos efeitos danosos resultantes da guerra às drogas, a fim de diminuir a incidência de mortes, crimes e dependência decorrentes da proibição. Estamos dentro dos que advogam a eliminação da política de proibição das drogas e a introdução de uma política alternativa de controle e regulação, com medidas restritivas à proibição, comércio e consumo de drogas, em razão da idade e dos locais para a sua realização. Da mesma forma que já existem outras restrições para aquisição de álcool, aquisição e consumo de álcool, tabaco, para direção de veículos, operação de máquinas pesadas e outras atividades regulamentadas. Uma criança ou adolescente pode ter dificuldade em comprar bebida alcoólica ou cigarro na maioria dos estabelecimentos comerciais do país, pois é regulamentado. Mas nada impede adquirir o tipo de droga ilícita que quiser. Aqueles que ganham com o comércio ilegal têm razões justificáveis por seus interesses para a manutenção do proibicionismo e a guerra às drogas. Mas há outro efeito danoso: a violação da liberdade individual do usuário. Com quase 21 anos de magistratura e tendo atuado em todas as regiões do Estado do Rio de Janeiro, nos últimos 2 anos assumi a titularidade da primeira vara de office sucessões da comarca da capital. Nela deparei-me com os pedidos de internação de usuários de drogas a fim de burlar a proibição de internação compulsória e permanente para tratamento. O que se pode fazer é interditar uma pessoa usuária de drogas e, pela vontade do seu curador, obter-se consentimento para a internação, tal como se fosse internação voluntária. A vontade do internado pode ser manifestada pelo seu curador ante a interdição e nomeação de pessoa por ele para se exprimir o seu consentimento. Desde a edição da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, parcela da comunidade psiquiátrica ficou ouriçada, senador. Nem Simão Bacamarte, o personagem de Machado de Assis, teria sido mais criativo. Clínicas de tratamento de usuários de drogas, sob pretexto de serem portadores de transtornos mentais, têm até advogados apostos para obtenção de liminares em processo de interdição, a fim de legalizarem a internação e promoverem a captação de clientela. É isto que a guerra às drogas tem gerado. A questão da regulamentação das drogas há de ser também analisada pelo seu principal viés, o econômico. Todos os demais fundamentos, religiosos, psicossociais, são subsídio para a análise da questão. Vou abordar rapidamente a questão da internação compulsória, que é um viés perverso ao lado das políticas de combate às drogas que tanta violência propicia no seio da sociedade. E eu falo como juiz de interdição no Rio de Janeiro. O Código Civil dispõe em seu artigo 1767 que são sujeitos à interdição e à curatela, aspas, os deficientes mentais, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, fecha aspas. Assim é que o interditado por uso de drogas passa a ter a sua vontade manifestada por quem seja o seu curador. É considerado doente mental, se torna sujeito à internação psiquiátrica, ainda que demandante laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos. Se o médico estiver vinculado à clínica de tratamento, não será difícil caracterizar a necessidade de interdição. Eu vou precisar pular alguns parágrafos, porque vejo que o tempo corre. Mas eu poderia exemplificar aqui com casos graves de violação aos direitos individuais, né, com a colaboração, né, de médicos vinculados a clínicas, né, que propiciam essas internações, substituindo a vontade daquele que não buscou o tratamento. Posso assegurar que direitos e liberdades constitucionais são violados em razão da demonização das drogas caracterizadas como ilícitas, notadamente por meio de internações. Em data recente, fui procurado por um pai, meu amigo, que queria interditar o filho, pois era usuário de drogas. Disse-lhe que o caminho era inadequado e que buscasse outros meios para ajudar o seu filho. O mesmo pai procurou-me posteriormente, querendo interditar sua mãe, pois era quem estaria doando dinheiro ao seu filho, com o qual adquiria drogas. De novo disse-lhe que deveria ser grato à sua mãe, pois doando dinheiro ao neto, evitava que cometesse crime para a obtenção da droga. Foi o que eu disse para o pai. Que evitava que cometesse crime para sua obtenção, e já que se falou de morte, ou que se fosse morto por dívida junto ao comércio ilegal. E de novo disse-lhe que buscasse outros meios para ajudar o seu filho, e ele está ajudando, e eu tenho acompanhado tanto o pai quanto o filho. Os malefícios à vida e à liberdade proporcionados pelo combate às drogas têm sido muito maiores que as próprias drogas. O proibicionismo mata, mas também deforma um sistema que deveria ser de saúde. Quando o usuário é pobre ou morador de rua, o problema é mais grave. Posso afirmar que a internação compulsória promovida no Rio de Janeiro no contexto da luta contra as drogas e que compreende o que se chama de guerra contra elas, não é medida em prol da saúde ou da sociedade, mas de higienização em favor de interesses econômicos. E, lamentavelmente, o Poder Judiciário, do qual sou integrante e que deveria ser reconhecido pela garantia dos direitos, por vezes contribui para a violação deles. Na guerra às drogas, as medidas que autorizam a internação compulsória de usuários são um retorno aos séculos XIX e início do século XX, quando se internavam os indesejáveis à ordem política a pretexto de curá-los. O proibicionismo tem gerado mortes, internações, corrupção policial e desestruturação dos serviços públicos. O recente episódio do Rio de Janeiro envolvendo o parlamentar que comandava o choque de ordem e que recolhia usuários de drogas nos dá a dimensão dos problemas criados pelo proibicionismo. Aquele episódio somente não mereceu maior atenção, porque é apenas um tentáculo de um híbrido de polvo com a hidra de Lerna. No combate às drogas, a conduta das autoridades públicas tem mudado de estado para estado. Nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, a ação das autoridades tem sido mais intensa, mas em todo o Brasil se tem praticado este tipo de violação aos direitos dos indivíduos, tratados como indesejáveis aos olhos de interesses não confessados. A internação compulsória de pessoas por motivos diversos não se faz sem custeio, e o que muitos buscam é o lucro decorrente deste tipo de internação. A internação compulsória de pessoa acometida de transtorno mental, que somente se pode realizar com autorização judicial, difere da internação involuntária, a pedido da família, que se faz para atender a necessidade imediata de ajuda a quem esteja demandando socorro. A diferença pode estar no momento posterior ao socorro. Já na internação compulsória, a vontade do internado continua a ser desconsiderada, mesmo se voltar a ter condições de manifestá-la. É este tipo de internação que se tem feito pelo Brasil com as pessoas usuárias de drogas, a pretexto de que estão acometidas de transtorno mental e para salvá-las do seu uso. A questão da violação dos direitos em razão do consumo de drogas, denominadas ilícitas, está diretamente relacionada com a classe e status dos indivíduos da sociedade. A Lei da Reforma Psiquiátrica 10.216 de 2001 foi um retrocesso na questão. As internações de pessoas como Lima Barreto e do líder da Revolta da Chibata, João Cândido, que estiveram em manicômio, haveriam de ser referência para pensarmos a questão. O médico Juliano Moreira atestou que João Cândido era um líder rebelde e não deveria ser mantido em manicômio. possibilitando seu julgamento e absolvição 2 anos após a revolta da Chibata. De forma diferente, poderia ter ficado confinado por toda a vida. Após a Constituição de 1988, o Poder Judiciário do Brasil goza de garantias e possibilidade de funcionamento em prol da dignidade da pessoa humana, mas as condições históricas de sua formação ainda tornam os juízes vinculados ao poder político dominante e interesses econômicos. Muitas decisões reproduzem trechos de discursos oficiais ou editoriais televisivos. Os juízes, em regra, se vinculam aos interesses ideológicos e setores hegemônicos e fundamentam suas decisões em tais retóricas, apartados da ordem jurídica. A lei 10.216, pensada tanto somente para a internação de pessoas com transtornos psiquiátricos, tem se prestado a internação indiscriminadamente de usuários de drogas, sob o argumento de que 1 em cada 2 dependentes químicos apresenta transtorno mental e que lhes é comum a depressão. A estigmatização propiciada pela ilegalidade das drogas se presta a todo tipo de violação aos direitos fundamentais. Tive acesso a um conjunto de laudos de um médico que sempre apontava no sentido positivo da interdição de usuário de drogas, sob o pretexto de que a pessoa tinha variação de humor ao longo do dia. Desconsiderava-se que não era a droga que levava à depressão. O processo era o contrário. Era a depressão que levava à droga. Programas de combate aos males decorrentes do uso de drogas estão produzindo euforia em alguns profissionais e religiosos, similar ao uso de algumas drogas. O abuso no uso das drogas, listas ou ilícitas, é tema de saúde pública, é grave, mas ganhou um viés policialesco ou salvacionista, pelos que desejam efetuar encarceramento e pelos que se julgam capazes de salvar almas alheias, não raro, não sem remuneração. Eu tenho mais uma página, senador. Desde que a internação psiquiátrica compulsória fora vedada, havia profissionais desalentados com a perda do poder de encarceramento. Hoje assanham-se com a possibilidade de internação que chamam involuntária e que distingue da internação compulsória, embora com o mesmo efeito sobre o corpo do interno. O viés de saúde pública, quando do abuso, foi abandonado e a questão transferida para as sedes policiais. Em artigo no jornal Fluminense O Dia, por mim replicado em outro artigo, um psiquiatra, embevecido com a possibilidade de internações involuntárias, entre aspas, escreveu o quê? Abre aspas. O próximo passo é acabar com as marchas da maconha. Fecha aspas. Ainda que o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido que a liberdade de manifestação pela descriminalização e regulamentação das drogas não se confunde com o uso delas. É indiscutível que uma pessoa drogada que puder causar dano a outrem há de ser contida. Se o causar, deve ser responsabilizada. Se em situação de risco inconsciente, deve ser ajudada, mesmo contra a vontade. Mas uma vez recolocada fora de risco e cientificada do perigo, não se lhe pode negar o direito de conduzir sua vida, ainda que seja para a autodestruição. Nenhuma sociedade se constituiu sem o uso de drogas, nenhuma. Em suas festividades e cerimônias, notadamente religiosas, as celebrações e a alegria coletiva. Somente a nossa sociedade difundiu o uso da droga para a busca do prazer individual. O problema não está no uso que se faz da droga ou nas consequências posteriores. Nosso problema está no modelo econômico, político e social que produz a insatisfação, a exclusão e a infelicidade e propicia a busca do prazer por meio do consumo de drogas lícitas ou ilícitas. Usuários de drogas mais baratas e por sua vulnerabilidade e desprestígio social estão mais sujeitos às violações aos seus direitos de pessoa humana. A regulamentação da produção, comércio e uso de drogas pode ser o começo para passarmos a tratar da questão à luz do dia. E a luz do sol, né, é o melhor desinfetante, e vislumbrarmos os efeitos danosos do proibicionismo. A regulamentação do uso recreativo, medicinal e industrial da maconha pode não ser a porta de entrada para o consumo de drogas mais pesadas, mas será a porta de entrada neste assunto, a fim de podermos tratar esta questão com a seriedade que demanda ser tratada em proveito da sociedade, da ordem jurídica que cotidianamente é violada em razão do proibicionismo e das instituições que a sociedade constituiu e que demanda sejam aperfeiçoadas. Muito obrigado pela oportunidade, senador.
Eu quero deixar uma pergunta que me interessa para a minha tarefa posterior, para o senhor responder depois. O senhor é contra a internação involuntária, mesmo naqueles casos em que a pessoa está se suicidando nas ruas, pelo consumo especialmente do crack, isso não seria o mesmo que não internar uma pessoa que está tentando se suicidar? E que a gente... É a pergunta que fica.